11:06.
Debate no show do Paulo Lopes.
Meus amigos, vereadores aprovam o plano diretor de São Paulo. Ah, até que enfim aprovaram, hein? No último dia, porque hoje é a férias dos vereadores, ontem eles aprovaram então o plano diretor. Para os próximos 16 anos, é muito importante esse plano diretor para ver as prioridades daqui para frente, onde pode construir, que tipo de prédio pode construir, que altura pode construir, onde é que tem casa popular, onde é que pode até 8 andares, chamado plano diretor. Que quem enviou esse plano foi o próprio executivo que mandou. Os vereadores discutiram, fizeram várias emendas e aí ficou... Parece que de um bom tamanho. Agora depende do Haddad só sancionar. O relator do plano que fez aí é o Nabil, né? Nabil é do PT? Nabil Bonduque, ele é do PT, né? Fala, Nabil.
Olha, o plano diretor é talvez um instrumento mais importante de planejamento da cidade. Também estabelece as políticas públicas que devem ser feitas, principalmente nas áreas de habitação, de mobilidade, transporte coletivo, meio ambiente... áreas verdes, ou seja, ela define para onde a cidade deve crescer e como deve crescer. Então, um aspecto muito importante é a reserva de terrenos como zonas especiais de interesse social. São áreas que ficam reservadas para produção de habitação de interesse social e o adensamento da cidade ao longo dos eixos de transporte coletivo. Isso significa a possibilidade de mais pessoas morarem próximo das estações de metrô, dos corredores de ônibus, corredores estruturados. Então, com isso, nós poderemos ser um estímulo ao uso do transporte coletivo, a possibilidade de um uso mais racional do automóvel, as pessoas usarem menos automóvel, mais o transporte coletivo.
Bom, tá bem, a explicação dele aí, só para a gente poder discutir, né? O que, que a oposição achou? Porque a votação foi só 8 votos contra, a maioria da oposição... votou também a favor do plano aí, diretor. O líder da oposição é o Floriano Pêssaro, né? Aquele Floriano é do PSDB, né? Fala, Floriano.
Uma propriedade privada e está se arranjando uma forma de permitir com que, após a ocupação, a invasão daquele terreno, seja regularizada aquela área.
Pois é, e o líder do MST aí, ele ficou satisfeito, aquele Guilherme Boulos? Ficou satisfeito, Guilherme?
Nós vamos desmontar o acampamento e cada qual vai voltar para suas ocupações, para os seus barracos.
A partir de quando? Agora mesmo?
Agora vai se fazer um churrasco popular aqui do lado para comemorar a vitória e logo após vai ser desmontado o acampamento.
Muito bom, vamos desmontar o acampamento em frente à prefeitura, né? O acampamento que tem aí no Itaquerão, Itaquerinha, não sei onde. Não. Mas de qualquer jeito eu quero ver os companheiros aqui, o que, que eles pensam. Se vai, tem que fazer um plano diretor, tá? Tem que ter um plano diretor. Isso não tem jeito mesmo, tem que fazer. Não sei se esse plano é bom ou não é bom. Às vezes é bom de um lado, não é bom do outro. Vamos ver. E eu começo com o promotor Blatt, José Carlos Blatt. Bom dia, Blatt.
Bom dia, Paulo Lopes, amigos da mesa, caríssimos ouvintes. Eu acho que já não era sem tempo, né? O plano diretor está para ser votado já há anos. E sem qualquer tipo de manifestação da Câmara, sempre de um lado, de outro, obstando a votação, colocando emendas, enfim. Sai esse plano diretor, mas a minha preocupação, Paulo Lopes, nos próximos 16 anos, é que vão estabelecer uma série de diretrizes que necessitam essencialmente, sabe do quê? De fiscalização. Não adianta dizer que vai ter que fazer a calçada mais estreita, mais larga, reservar não sei o quê, o tipo de prédio novo tem que ser assim, assado, se não existir, em conjunto com esse plano diretor, uma fiscalização rigorosa do que está estabelecido.
Mas o senhor me desculpe, senhor promotor Blatt, porque compete ao senhor e todos os seus colegas promotores que, no fundo, são fiscais da lei. O senhor é um promotor e nada mais é do que o senhor é um fiscal da lei. Compete aos senhores promotores embargar, denunciar, estão construindo um prédio lá, não pode, meu amigo. Aqui é 8 andares, só não pode ser 10. E isso é trabalho dos senhores.
Eu concordo, concordo. Só que é o seguinte, quando chega na nossa mão, já está construído, por exemplo, shoppings já estão levantados, as vagas inexistentes já estão colocadas, inclusive no Pátio Higienópolis, no Shopping Paulista. Você tem 5 vagas numa vaga só, acho muito interessante. Então, essas coisas, quando chegam para o Ministério Público, já está construído, já está efetivado. Então, o que me preocupa com relação a esse plano diretor é a fiscalização. Fala assim, olha... Ministério Público, eles estão querendo construir aqui. Nós já autuamos, às vezes continuam. Mas normalmente a gente só sabe depois. Por quê? Porque há muito interesse em jogo, muita corrupção.
É, mas se também nós pensarmos assim, Blatter, não vai fazer nada, pô. Tem que fazer esse plano diretor. Achei umas ideias boas perto de vias. De muitos trânsitos, perto de metrô, a construção de prédios pode ser um pouco maior, né?
Vai ser uma beleza, porque aí vai congestionar mais o trânsito, há uma situação fundamental com relação ao impacto de trânsito em São Paulo. Paulo, aqui na região da Barra Funda, eu estou já antevendo, daqui a uns 5 ou 6 anos, vai virar uma região de prédios enormes. E o que acontece? Vai... obviamente, cada vez mais dificultando. Então, assim, não adianta falar, nós vamos do lado dos corredores de ônibus, de metrô, fazer edifícios altos, maiores. Só que vai ter que ter também estrutura. São Paulo não tem estacionamento, São Paulo não tem vazão. Então, é importante, pelo menos, ter essa visão de fiscalização, senão é mais uma lei.
É o Blatt, com essa mania dele... de encontrar pelo em ovo, entendeu? Ele fala, é bom, mas olha isso aí, olha isso aqui. Mas no fundo ele não deixa de ter razão na preocupação dele com o que pode acontecer depois. Mas me parece que de um modo geral, esse plano diretor, que é um plano, me parece, transformador. A cidade precisava de um plano assim para 16 anos. Pelo jeito que vai construir, jeito que vai morar, jeito que vai obras públicas que vão ser feitas, tem que direcionar para onde a cidade vai crescer mais, tem tudo isso. E agora, com terrenos para áreas populares, né, para a construção de casas populares.
Esse plano diretor com prazo longo, efetivamente para se ter planejamento, porque
planejamento,
ao longo da história de São Paulo nunca
não se planejou, né?
Então, não
se planejou.
Não vai resolver, mas acho que vai minimizar alguns problemas.
Vamos ver o que pensa o nosso querido Vicente Cassione, nosso querido companheiro, advogado lá de Santos, ele que é professor de direito também. Cassione, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, queridos amigos da mesa. Bom dia, caríssimos ouvintes. Bom, eu não li o texto do plano diretor. Então, não conhecendo a íntegra do plano diretor, eu não tenho condição de opinar com convicção. A gente vai com base nas informações que a mídia acaba divulgando. A única coisa que eu posso dizer sem ler o plano diretor é que São Paulo é uma cidade que chegou num determinado ponto que você, para fazer alguma coisa, tem que desfazer. É isso que parece lógico. Muito do que se fez em São Paulo teria que ser desfeito. Para se poder voltar para trás, é impossível. Então, para frente, você tem que ter, evidentemente, cuidado com o que vai ser feito. Mas para trás não se fez o que tinha que ser feito. E hoje deveria ser desfeito. Exemplo, quando você vê invasões sendo legalizadas, e essas invasões foram de habitações que foram implantadas às margens de rios, que enchem e alagam as suas margens. Quer dizer, que plano diretor vai contemplar uma solução para isso? Você vai deslocar toda uma comunidade de milhares e milhares de pessoas?
Ah, depois não tira mais.
Não tira mais.
Boa. A empresa Billes ali não tira mais.
Totalmente foi tomada. Você passa de avião por cima, na Billes, não dá para acreditar o que foi tomado de, entre aspas, urbanização. Mas eu falo, à margem de todos os rios que passam por São Paulo, córregos e assim por diante, aí você começa para soluções, que são soluções de piscinão, solução de não sei o quê. Não tem jeito. São Paulo foi abandonada do ponto de vista da cidade de São Paulo. De um planejamento urbano durante muitos anos. Hoje, se tenta fazer alguma coisa, tem que se fazer não para crescer. Aí que eu tenho um pouco de medo pelas notícias que eu estou vendo. Eu acho que, por exemplo, você limitar vaga em garagem dos prédios, que ao mesmo tempo podem ser mais altos, é um contrassenso. Se você permite que os prédios mais altos sejam construídos e limita a vaga de garagem, para onde vão os automóveis dos moradores? Você entendeu onde está o contrassenso? Eu acho que outra coisa que aconteceu é que houve uma aprovação desse plano diretor de um dia para o outro. 3 dias antes, ninguém queria votar porque não tinha sido discutido. Não tinha sido analisado convenientemente. 3 dias depois, aprovaram no estalo de dedos. Então, eu opino até onde eu posso.
É, vamos esperar, ainda vai rolar muita água por baixo dessa ponte aí. Minha querida jornalista, companheira Amália Rocha, o seu comentário, minha querida Amália, bom dia.
Bom dia, Paulo, bom dia, amigos da mesa, bom dia, caro ouvinte. Paulo, complementando aqui o que eles falaram, o que eu acho é que, assim, sob pressão, você já vê que se foi sob pressão, não foi bem analisado. Né? Então, pressão do Movimento Sem Terra. O que eu acho impressionante é o crescimento e a organização desse Movimento Sem Terra, que até mudou de nome, não é só Movimento Sem Terra, Movimento Sem Terra, não sei o que lá, mudou de nome
sem
também.
Sem terra, sem teto.
Sem teto, sem tudo e sem vergonha também, entendeu? Porque eles invadem, eles querem a regulamentação, né, das invasões, mas ao mesmo tempo, quando o governo constrói casas populares e tal, e dão para essas pessoas que em princípio não têm moradia, eles acabam repassando e vendendo esses imóveis, essas casas, e continuam sem teto, e continuam enchendo e continuam invadindo. Agora, essa aprovação desse plano, eu não sei, eu não estou por dentro completamente, mas eu não sei se inclui também a acessibilidade, que é uma das coisas importantes, né, na cidade. A acessibilidade dos portadores. Cada vez mais as pessoas estão ficando mais velhas e com dificuldade de locomoção, velhos, pessoas com problemas de deficiência. Não, então, eu não sei se também... Então, eles limitam, por exemplo, garagem, como disse o Cassione, né, em prédios altíssimos. Quer dizer, onde você vai colocar o resto? Né? Tem muito prédio que é construído e nem todo apartamento tem garagem. Você sabia disso?
Não sabia.
Eu não sei os novos, mas nem todo mundo tem tantas garagens. Ah, é uma confusão. Agora, eu acho isso. Essa pressão em aprovação deve ter sido um negócio mal feito, né, para variar. Né,
mas foi bem aprovado.
Foi bem aprovado sob pressão? Não,
só 8 contra, né? O resto tudo a favor aí. Quanto foi o placar? Você lembra?
44 a 8.
E essa pressão em construir áreas mais populares e tal, eu não sei de que forma e que planejamento, né, e onde eles vão construir essas casas populares.
Olha lá São Paulo, todo imponente, com sua imensidão, recebendo tanta gente. Gente que sai, gente que fica, procurando a sorte. No jogo da vida, todo mundo procura um lugar ao sol.
Muito bem, esse é até o Pelé, né, que está cantando. Pelé, daqui a pouco nós voltamos. Nós vamos falar de estrangeiros que estão elegendo a alegria dos brasileiros como o que há de melhor na Copa do Mundo. Também gerente do Habib's briga com o cliente e joga óleo quente na moça. Já viu a foto da moça queimada? Como é que pode... Você sabe que minha mulher disse assim, não brigue, nem com o Valtinho. Você quer chamar a atenção do Valtinho, deixa o programa terminar e você pega ele lá na sala e pá, mas não no ar, porque senão ele fica nervoso. É verdade. O cara jogar óleo quente no outro, meu Deus. Você vê como é que todo mundo está estressado. Ana, fala a verdade. Daqui a 1 minuto nós voltamos aqui no debate.
Debate do Paulo Lopes, a maior tribuna livre do rádio.